Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala a partir do Estúdio 2, na Cidade de Dourados, na Rádio Coração 95.7. A produção é de Osaí Sanabra e do jornalista Reinaldo Félix, e a sonoplastia do nosso amigo Marlon. Hoje, o tema que nós vamos tratar é sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes por todo o país. Esta semana vem sendo o momento de uma série de atos e manifestações públicas, lembrando o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, criada em 2000, tem o objetivo de estimular e encorajar as pessoas para denunciarem, revelarem as situações de violência sexual, bem como criar possibilidades e incentivos para implantação e implementação de ações públicas capazes de fazer o enfrentamento desta violência vergonhosa em nosso país e também no mundo. Para dialogar conosco hoje, nós vamos falar com Felipe Lemos, que é assessor de imprensa do projeto Quebrando o Silêncio, aqui na América do Sul. Ele vai falar diretamente de Brasília. Também está conosco a Simone Brasil, do Conselho Tutelar, né, que trabalha conosco. Depois também a Érica Nogueira, psicóloga, a Michele Romeiro, que é psicóloga também, né? E depois também a Carla Ramos, psicóloga do CREAS, Centro de Referência e Especialização da Assistência Social. Com elas nós vamos falar daqui a pouco. Estamos esperando o contato de Brasília para a gente começar o nosso programa, falando diretamente com o Felipe, que é assessor de imprensa da ONG Quebrando o Silêncio. Você pode participar conosco através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando o torpedo para 8459-9012 ou para 98700095, ou participando pelo site da Rádio Coração e ainda pelo Facebook. Bom, vamos começar conversando aqui com as nossas convidadas, né? É um programa com mulheres hoje, né? E depois já falamos com o Felipe. Simone, você que trabalha no Conselho Tutelar, né? É tutelar mesmo?
Conselho de Direito.
Conselho de Direito, exatamente. Como você vê esta campanha do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? Qual a importância dela neste momento histórico?
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Muito obrigada mais uma vez pelas portas abertas, né? Bom, qual é a importância para nós do CMDCA? Essa é uma campanha que faz com que cada vez mais esse tema esteja em visibilidade, né? E que cada vez mais as pessoas procurem estar denunciando os casos de abusos que são encontrados, que são diagnosticados.
Certo. Estes casos, a gente poderia dizer que eles são crescentes ou eles estavam escondidos? Sempre houveram?
Olha, é bem difícil a gente falar sobre isso, né? Porque são casos que a gente percebe que há muito tempo vem acontecendo, só que as pessoas elas estão perdendo o medo de denunciar. Até mesmo porque agora a gente percebe que as pessoas elas confiam, como a denúncia ela é feita de maneira sigilosa, elas estão confiantes e aprendendo onde fazer a denúncia.
Certo, então a gente poderia dizer que o fato existe há muito tempo, né? E que seria talvez difícil dizer que aumentou, né? Mas talvez agora o que tem aumentado realmente é o modo de revelar a situação.
Sim.
Certo. Agora, Michele, você que é psicóloga, Como, você tem acompanhado casos de pessoas que têm sofrido abuso e que denunciaram, ou você percebe que isso é algo ainda um pouco sigiloso por parte de algumas? Existe vergonha por parte das pessoas que sofreram isso?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Bom, eu acompanho as crianças, né, que são acolhidas no Lar Ebenezer. E sim, existe. Para as crianças é muito difícil, para as crianças e adolescentes, é muito difícil entenderem o que ocorreu com elas. Né? Elas sentem vergonha, medo. E muitas vezes, aliás, para chegar ao lar, né, ser acolhida, a pessoa que abusou, que cometeu isso, é a pessoa que deveria proteger, que deveria dar os cuidados básicos para a criança. E então a autoestima dela fica bastante abalada, né, o autoconceito. Então eu acompanho essas crianças no dia a dia, no lar, e a gente vê como que é difícil, né, para essas crianças lidarem no dia a dia. Né, a gente vê a dificuldade que elas têm de socializar na escola, né? Então é bastante complicado.
Essas crianças, sem querer expor ninguém, né, que quando chegam ao lar, elas alguém denunciou, né?
Sim.
Alguém denunciou, os pais perdem a guarda, como é que é feito?
Sim, na verdade é feita a denúncia, geralmente vai para o conselho tutelar e as crianças são encaminhadas ou pelo conselho, né, ou pelo poder judiciário. E aí elas vão para os abrigos. Quem denuncia, geralmente, são vizinhos. Escola, principalmente, que é uma porta de entrada, assim, muito importante para nós, porque os professores, eles observam muito o comportamento da criança. Então, primeiro, para elas estarem lá, é feito a denúncia ou para o conselho tutelar ou o poder da vara da infância e juventude, que encaminha para os abrigos.
Muito bem. Isto, todos os anos vocês têm uma demanda e depois vocês ficam com essas crianças por quanto tempo? Como é que é feito?
Então, as crianças são acolhidas e logo que elas são acolhidas, o nosso trabalho enquanto equipe no lar é justamente em busca de uma família extensa dessa criança. Se a família nuclear não tem condições de ficar, porque realmente o abusador permanece no meio familiar, então a gente vai em busca de uma família extensa, avós, tios, enfim. Quando não há nenhuma dessas possibilidades, não existe, a gente esgotou essas possibilidades, em último caso, a criança vai para adoção. Mas a média de tempo que uma criança fica acolhida, no Brasil, eu acredito, não sei, aqui em Dourados, pelo menos, é 2 anos. Então, é um processo um pouquinho demorado, né, para a criança sair. Se a gente encontra a família rápido, a criança sai. Mas, geralmente, é cerca de 2 anos.
Muito bem. Agora, depois a gente volta a falar sobre isso, que é importante a gente definir conceitos, família nuclear, família extensa, né, para que as pessoas possam ter essa percepção. E depois também falar um pouquinho se outras pessoas, se os parentes aparecem logo, ou se deixa lá, vocês que têm que ir atrás. Né? Carla, sobre esta temática, como é o trabalho do CREAS?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos que nos ouvem. O trabalho do CREAS é um trabalho... É atendimento psicossocial, né, acompanhamento dessa família e dessa vítima de violência sexual, no sentido de estar acolhendo, orientando e acompanhando, né, essa família para fortalecer os vínculos familiares, para que essa família cumpra com papel a sua função protetiva, devolva, então, segurança para a criança e evite essa reincidência da violência sexual.
No caso de vocês, vocês acompanham mais os casos que acontece extrafamília de abusos ou tem a ver com os casos também dentro da família?
Olha, lá no CREAS nós atendemos, os casos que nós atendemos principalmente ocorrem dentro do âmbito familiar. Não porque os que acontecem extrafamiliar não vão para nós, vão também, mas porque essa é a realidade. O maior índice de violência sexual ocorre dentro da família. É aquilo que a Michelle falou, aquele que deveria proteger, muitas vezes, é o agressor, né? É o abusador da criança e do adolescente.
Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para você, que depois vou estender para a Érica. Já que a gente disse que casos como esse, para a gente não dizer, bom, é só fruto do mundo moderno, né? Mas no passado também casos eram eram constatados, mas não denunciados. Mas hoje a gente percebe isso com mais frequência, pelo menos na denúncia. Tem um diagnóstico já por que isso ocorre? Vamos pensar, porque quando a gente pensa extra-família, né, você pega um desajustado que faz uma coisa como essa, a gente nunca pode justificar, mas pelo menos você ainda pode dizer, é desajustado. Mas quando é dentro da família, quais situações vocês têm percebido, se é que estão estudando sobre isso, para esta situação tão, tão deplorável que a gente tem visto com frequência?
Esse é um assunto assim, bastante delicado, né? Esse diagnóstico, esse porquê, infelizmente a gente vê aí uma desestruturação familiar. Eu acredito assim, que tem algumas questões de direitos, qual que é o papel dessa família, né? Distorcido aí essa questão do papel. Agora, é um assunto que nós podemos estar discutindo bastante, né? Mas que, de forma geral, nós lá no CREAS não atendemos não fazemos esse diagnóstico. Não sei como que está nos outros, mas a gente tem, assim, o nosso trabalho, nosso objetivo principal é de estar acompanhando aí, então, essa vítima, né?
Muito bem. Érica, a mesma pergunta em relação a essa questão que a gente tem visto com tanta frequência, e como a gente sabe, isso é constatado já, né? Que mais de 90% realmente acontece dentro da família, porque ela tem acesso também, né? A criança, adolescente, de forma mais direta. Você que acompanha, a que você daria como responsável, né, em relação a esta problemática? Quem são os responsáveis? Qual é a situação que está levando a tamanha deploração?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Coração. Essa é uma questão que ela é desafiante para todos nós. Eu vejo assim, uma oportunidade muito boa, e que bom isso esteja acontecendo, de nós podermos aprofundarmos e alargarmos esse tema, porque ele é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. A realidade, eu trabalho, atuo na área clínica, e participei alguns anos atrás também da saúde mental, e esse contexto psicossocial, ele é uma realidade assim, que nos atinge de uma forma assim, muito mais profunda do que nós muitas vezes conseguimos perceber. E a causa, ela não é uma causa única. O que eu venho acompanhando ao longo desse período de trabalho, geralmente as crianças que são abusadas, que elas vivenciam essa experiência muito dolorosa no âmbito familiar e com pessoas próximas a ela, né? E esse contexto aí que fica muitas vezes comprometido, como já foi colocado aqui, eu creio também, percebo que essas alterações dos valores que já vem acontecendo há muito tempo, né, das distorções, e que hoje ela acontece de uma forma muito maior, que contribui muitas vezes para os papéis dos pais e dos familiares eles estarem distorcidos. Agora, o que é uma realidade comum? Toda criança que é abusada, nem sempre ela vai se tornar um pedófilo. Mas eu tenho acompanhado que, pelo menos nos casos que eu já vivenciei, que eu acompanho de outros colegas, todo pedófilo, toda pessoa que vive essa situação foi um dia uma criança abusada também. Então, essa é uma questão muito mais profunda, porque esse sofrimento, ele é mais amplo. Então, muitas vezes, nós também precisamos acolher a criança que é sofrida, mas também olharmos para esse contexto dessa pessoa que causa essa dor. Ela também foi um dia uma criança abusada. Então, eu convido, né, a todos nós e a toda a sociedade a olhar para isso de uma forma mais consciente e mais autorreflexivo.
Até como forma de reflexão para evitar o futuro, né? Porque se a coisa se estende desse jeito, nós teremos cada vez mais, diante dos apelos sexuais que existe hoje na grande mídia, né? Nós teremos cada vez mais pessoas doentes, portanto, mais pessoas abusadas. Né? Se a gente for pensar nesta lógica e olhando o contexto social, né? A gente não vislumbra muita coisa boa.
Porque, né, a primeira questão que o senhor colocou
para Simone,
né? se antes tinha mais ou é hoje, eu percebo assim que talvez sejam as duas questões, né? Realmente essa é uma dor muito antiga, que já acompanha acho que a humanidade há muito tempo, e ela vem num processo muito crescente também. Eu percebo assim, essa é uma dor muito contínua. E outro detalhe que eu vejo, ela atua em todas as classes sociais. Não é exclusivo da classe menos favorecida, com poder aquisitivo menor. Em todas, naquelas famílias, aparentemente, que são realmente ajustadas, né? Com valores cristãos, mas tem alguém que tem esse sofrimento e que está lá dentro e que precisa ser olhado isso daí.
Muito bem, como nós anunciamos, que o Felipe Lemos, assessor de imprensa do projeto Quebrando o Silêncio, ia falar conosco, ele já está na linha, diretamente de Brasília. Felipe, você me escuta?
Escuto sim, bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração.
Felipe, gostaria de iniciar essa conversa pedindo a você que situe um pouquinho o que é este Quebrando o Silêncio, né? É uma ONG, é um trabalho que vocês fazem ligado aqui.
Bem, o projeto Quebrando o Silêncio existe há mais de 10 anos. Ele é um projeto de cunho socioeducativo desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países sul-americanos. Na verdade, ele iniciou nos Estados Unidos. É um projeto mundial, mas nós aqui estamos, digamos assim, atuando em âmbito sul-americano. Mas ele existe em outros países também do mundo, com alguns diferentes nomes, às vezes, dependendo da região. E a ideia é o quê? É o combate à violência doméstica. Nós trabalhamos basicamente por meio de 3 frentes. A conscientização quanto à violência praticada contra mulheres, a violência praticada contra crianças e a violência praticada contra idosos. Então esse trabalho já vem há mais de uma década, em que nós temos feito conscientização em escolas, em igrejas, e quando eu falo de igrejas, o trabalho é independente, ele é desenvolvido pela Igreja Adventista, mas atua em quaisquer igrejas e organizações sociais, e fóruns. Nós trabalhamos muito ligados a conselho tutelar, a promotoria pública, a delegacias de proteção da mulher, no caso das mulheres, né? Com juizados de infância e juventude. Então, nossa ideia tem sido sempre, ao longo do ano, produzir materiais de conscientização e trabalhar com eventos e ações, algumas mais ostensivas nas ruas e outras mais de nível administrativo, para tentar o quê? Mostrar que nós precisamos olhar para essa problemática da violência doméstica com mais seriedade e atuar na base. Trabalhamos com as famílias também. Então, a nossa ideia é justamente que as pessoas entendam que essa problemática existe, inclusive dentro de igrejas, e que ela precisa ser encarada com seriedade e enfrentada, até porque, segundo a própria Bíblia, né, nós precisamos proteger as pessoas, precisamos evitar que as pessoas sejam mortas, e muitas vezes uma forma de matar não é apenas enfim, ferindo gravemente uma criança, mas é traumatizando ela para o resto da vida com um abuso sexual, como, com certeza, muitas, infelizmente, são vítimas hoje no Brasil e no mundo inteiro.
Eu estou vendo que os países aqui que você disse que são atingidos, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. As referências são semelhantes? Poderíamos dizer que é uma situação globalizada, então?
Sim, é uma situação globalizada. Inclusive, em alguns países, existem algumas atuações um pouco diferentes apenas para tentar trabalhar o assunto, mas a gente recebe informações desses países e até de outros países também, centro-americanos e fora das Américas, em que a problemática é a mesma. E eu achei muito interessante o que a convidada falou anteriormente ali sobre a questão de classes sociais. É bem real isso. Nós não percebemos esse problema somente em classes mais desfavorecidas economicamente. Pelo contrário, nós temos casos de abusos e de violência psicológica e sexual praticados em famílias de bom poder aquisitivo. A questão não é muito relacionada apenas ao nível socioeconômico, mas mas sim a questão de valores espirituais, valores morais, a questão de valores educacionais também, de certa maneira. Então, a situação não se altera muito. Claro que aqui no Brasil nós temos, como é a sede do projeto na América do Sul, a gente acaba recebendo mais informações acerca do que está acontecendo em regiões aí diferentes do Brasil, onde há regiões com maiores problemas e outras um pouco com menos, mas nós temos casos desde São Paulo até sul do Brasil, que muitas vezes se imagina que esses problemas não sejam tão frequentes, mas existe sim em vários lugares, em várias situações.
Agora, você aqui no relacionado com os objetivos e a justificativa de vocês, tem a questão que o governo, as ONG, as instituições religiosas e privadas estão se unindo para dar um fim nessa questão dos abusos, né? No entanto, a gente sabe, parece-me que agora, em caso não consentido, a lei diz que pedofilia é até 14 anos, é isso? Alguma coisa assim? E existe projetos aqui no Congresso, né? Se o governo brasileiro quer combater, para baixar para 12 anos. Nós estamos instalando uma sociedade de pedofilia?
Nós estamos muito coniventes. Eu não usaria essa expressão. É
porque forte. se tá no Congresso, tem alguma coisa errada, né?
Sim,
porque
sim.
Se a Casa de Leis está aprovando uma coisa, um absurdo como esse, então nós estamos dando aval para uma situação tão terrível como esta.
Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de iniciativa, porque realmente nós acabamos indiretamente favorecendo um crime. Porque o que acontece? As crianças precisam ser protegidas. A Carta Magna de nosso país, a Constituição, é clara. Precisa haver proteção. O trabalho é de proteção. Quando uma igreja, uma ONG ou mesmo um órgão governamental trabalha em relação a esse assunto, ele tem que ter sempre em mente que ele tem que proteger e não criar meios que favoreçam um descuido, uma falta de proteção. Então, para nós, isso é muito claro. Nós queremos cooperar com as autoridades, nós queremos cooperar com as ONGs, mas nós temos bem claro que a nossa função é sempre partir do princípio de que nós precisamos proteger as crianças, proteger os adolescentes. Nós não podemos expô-los, nós não podemos criar uma situação em que eles fiquem mais desfavorecidos do que já estão hoje. E não só falando dos que têm abandono, situação de abandono pelos pais, mas mesmo dos que estão dentro de casa. Vocês todos têm acompanhado aí uma situação lá no Rio Grande do Sul, um caso em que há muitas evidências de que uma criança, e aí nós não estamos falando de uma criança pobre, uma criança filha de médico no Rio Grande do Sul, foi assassinada, né? Então, numa situação de total, não houve proteção nenhuma a essa criança, nem, obviamente, não por parte da família dela. E quando você vê, então, que a gente precisa trabalhar com leis um pouco mais duras e severas contra isso, a gente não pode ver com bons olhos ou iniciativas que vão no sentido contrário. Aí fica muito complicado. Nós já temos pouca atenção ao caso. Se tivermos outras leis mais lenientes ou mais coniventes com isso, vai ficar mais difícil ainda a situação.
Agora, Felipe, em relação a um caso mais próximo nosso, né, a questão da Copa. Tem havido bastante denúncias que em algumas cidades sede, né, no exterior, eu andei lendo alguns jornais franceses, ingleses também, né, e norte-americanos, e quase que propaganda dizendo que nessas sedes adolescentes serão usados para a questão sexual. Vocês têm acompanhado isso? Isso é fato ou a imprensa internacional está mentindo?
Não, a gente tem recebido informações de que é fato que existe esse risco, sim. Nós temos um trabalho, só para exemplificar, temos um trabalho da nossa agência nós temos uma agência humanitária chamada ADRA, que atua no Pará, no estado do Pará, com um projeto que procura ajudar grávidas adolescentes. São meninas que precocemente deram à luz e acabam desamparadas pela família, não tem como se sustentar financeiramente. Nós estamos trabalhando fortemente em várias cidades do Pará com esse projeto. E lá, por exemplo, nós ficamos sabendo desse tipo de situação. Ela é bem clara. Existe um aliciamento, existe um esquema, um trabalho por trás que procura levar adolescentes a essa situação de prostituição, de promiscuidade sexual. E quando tem um evento desse âmbito, como Copa do Mundo, claro que se torna uma porta de entrada muito mais forte, dá mais possibilidades disso acontecer, disso se concretizar, porque daí vem turistas estrangeiros, há toda uma questão econômica envolvida nisso. Então, a gente sabe que existe, sim, por isso que a gente tem trabalhado com o quê? A gente tem trabalhado com revistas de conscientização, que a gente entrega para quem? Para famílias, a gente deixa com educadores, a gente trabalha, leva até autoridades e mostra, olha, claramente, material, a gente produz material tanto para o público adulto quanto para o público infantil. Revistas infantis com linguagem adaptada para que as crianças também recebam isso e cobrem dos pais delas e acabem mostrando aos pais. Isso, de alguma maneira, começa a se tornar um trabalho de conscientização. E, evidentemente, durante a Copa, nós vamos estar trabalhando muito próximo das cidades sedes. Estamos com algumas ações já definidas para algumas cidades, onde nós pretendemos entrar mais diretamente em contato com as famílias, com as pessoas, para levar esse tipo de conscientização, sabendo, claro, que existem redes corruptas, existem redes de criminosos que estão atuando. Contra isso, a gente pode fazer o quê? O que a gente tem feito? A gente tem enfatizado os números de denúncia, tem procurado levar as pessoas a entrar em contato com as autoridades para que elas denunciem fortemente isso. O nosso trabalho, por isso o nome do projeto, inclusive, é esse, Quebrando o Silêncio, porque a gente também trabalha com essa frente de motivar o quê? A denúncia de crimes, porque crime não pode ser omitido, né? Ele precisa ser denunciado abertamente, aí para isso existem as autoridades. Nós não temos, evidentemente, o controle sobre o que a autoridade faz a partir da denúncia, mas nós procuramos direcionar as pessoas para os canais oficiais de denúncia, né?
Agora, Felipe, em relação a esta questão da Copa e outros eventos aqui no Brasil também, e em outros países da América Latina, como esses que estão relacionados aqui no projeto, existe não só os casos de violência dentro, né, ou esses aliciadores que estão fora, mas existe também aliciadores dentro da família, né? Então, às vezes, não são abusadores diretamente, mas pela questão do dinheiro, acaba vendendo praticamente seus filhos e filhas para este caso. Também vocês acompanham essas situações?
Existe. Nós acompanhamos, assim, em algumas regiões nós conseguimos acompanhar mais de perto, onde principalmente isso é mais forte. Aí a gente tem muita informação, ou pelo menos sabe de muitas coisas que acontecem mais, por exemplo, região norte e nordeste, que a gente sabe que nessas regiões especificamente existem pais que, digamos assim, comercializam os seus filhos. É uma expressão dura e bastante contundente, mas na prática é isso que acontece. Eles comercializam os filhos, vendendo-os para pessoas inescrupulosas, abusadores ou intermediários que levam essas crianças e adolescentes até os abusadores. Então, por isso que a gente tem tentado trabalhar o quê? Diretamente nas famílias também, porque não adianta apenas a gente conscientizar autoridades. A gente precisa trabalhar com as famílias como uma metodologia de prevenção. Quer dizer, a família tem que estar para ela claro o seguinte: isso aqui é crime. A sua filha, seu filho não pode ser abusado nem por você e nem por ninguém. E não pode nem sequer passar por uma situação que seja o início de um abuso. Então a gente tem tentado trabalhar diretamente com famílias para que elas se conscientizem e que seja, de certa maneira, uma prevenção. Agora, claro, isso existe, sim, existem famílias que não, infelizmente, por razões que a gente não tem como justificar, né, elas comercializam os filhos aí, é muito lamentável isso acontece, as autoridades governamentais dessas regiões têm conhecimento disso, e aí a atuação precisaria ser na base. Nós procuramos trabalhar um pouquinho mais na base, porque não adianta só... nós não temos poder de polícia, né? Nosso projeto é um projeto de conscientização e educação, né? Então a gente tem que contar com esse trabalho de base de prevenção mesmo, né?
Agora, uma última pergunta. Queria, em relação a esta questão, nós percebemos o seguinte, aí volta a questão das leis também, do incentivo, né? Nós estamos ouvindo falar muito dos direitos sexuais da criança e do adolescente, né? Se fala bastante isso, se promulga na escola, começa a dar preservativo logo, o menino mal sai das fraldas, já começa a dar preservativo, né? E nenhum claro incentivo a uma sexualidade genital bem mais precoce, né? E depois isso leva o adolescente a ter uma relação, por exemplo, com uma pessoa adulta. Como trabalhar isso aqui? Porque, de qualquer forma, você tem uma relação, é um caso, mesmo consciente, querendo ou não, abaixo dos 14 anos, é um caso de pedofilia, né? Não seria o caso de trabalhar primeiro essa concepção da sexualidade, a visão de sexualidade que está muito usada precocemente para ser colocada como direito? Porque eu acho que se a gente vai coibir uma coisa como essa, nós teríamos que trabalhar isso aqui primeiro, senão vamos estar dando murro em ponta de faca.
Com certeza, Padre Cristina, com certeza. Nós temos uma... Aí falando da Igreja Adventista como mantenedora desse projeto, nós temos uma posição muito clara em relação a essa questão da sexualidade, no que diz respeito ao princípio bíblico da pureza. Ou seja, criança, adolescente, enfim, na nossa concepção, a pessoa que não está casada, né, não contraiu um outro matrimônio, ela deveria se preservar sexualmente, não ter relações antes do casamento. Nós consideramos o princípio da pureza, descrito em vários textos da Bíblia, como um princípio forte e claro. Então, nós dou um exemplo, por exemplo, nossas escolas confessionárias, nossas escolas adventistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro, nós não incentivamos o uso de preservativo por parte de crianças, adolescentes, de maneira alguma. Por quê? Porque nós entendemos que as crianças precisam se manter puras. Essa relação sexual não é, de forma alguma, para a idade delas. Apesar dos estímulos na televisão, na internet, o estímulo dos jogos, enfim, de uma série de fatores externos, e até a própria irresponsabilidade ou falta de interesse dos pais, apesar de tudo isso, nós não incentivamos, não motivamos, isso não quer dizer que a gente não deu uma educação sexual. Dar uma educação sobre funcionamento dos órgãos, sobre o que é a sexualidade, inclusive à luz da Bíblia, o que é o relacionamento matrimonial. A gente não deixa de dar informações e orientações, mas a gente não incentiva a prática sexual precoce de forma alguma, e achamos que realmente essa prática sexual precoce pode ser um caminho de entrada, sim, para relacionamentos entre crianças e adultos, que configura crime. E que isso é uma porta de entrada para uma promiscuidade maior, para exploração sexual infantil permanente e, claro, incentiva turismo sexual, tudo vem em decorrência disso. Então, nós temos uma posição bem clara como igreja, isso no mundo inteiro, assim como várias outras denominações religiosas, e nós não abrimos mão desses princípios, desses preceitos, por entender que eles são prevenções bíblicas já para esse tipo de criminalidade.
Agora, eu disse que era a última pergunta, mas você abriu um leque, né? Nós sabemos que o nosso governo não pensa assim, né? Inclusive, quase impõe de goela abaixo, já nas escolas confessionais, um outro tipo de coisa. Nós sofremos isso cotidianamente, né? Quem não rezar na cartilha está fora. Uma coisa muito séria que nós vimos ontem em São Paulo, o prefeito de São Paulo, por exemplo, tirou o Dia das Mães. Não tem mais Dia das Mães em São Paulo, né? Agora é o dia do cuidador, né? Seja lá quem for. Como é que vocês lidam com isso? Porque nós, nas nossas escolas confessionais, já temos muito problema, porque o governo já quer nos imprimir um ritmo nas nossas universidades do mesmo jeito.
Olha, nós lidamos com isso, padre, sabendo que em muitos casos está ficando incompatível as nossas crenças e princípios com o que o governo preconiza, vamos dizer assim. Agora, nós temos uma posição muito clara em relação à consistência da família segundo o princípio bíblico, homem e mulher, conforme Deus criou e conforme Deus estabeleceu, deixando claro que práticas sexuais diferentes dessas não têm amparo bíblico e, portanto, não têm aprovação bíblica. Portanto, nós nos centramos no que a Bíblia revela em relação ao sentido. Respeitamos o que o governo entende que seja correto para ele, mas não praticamos aquilo que fere os princípios nas nossas escolas confessionais, por exemplo. Então, nós lidamos com isso de que maneira? Nós respeitamos até onde não fere os nossos princípios, temos liberdade de atuar dentro de nossos regulamentos internos, assim como as escolas confessionais católicas e de outras denominações, presbiterianas, enfim, outras batistas, e procuramos o quê? Não entramos em choque em questões legais, né? Agora, evidentemente, não concordamos com essa prática, por entendermos justamente que isso abre caminho para problemas maiores. Então, nós não vamos, digamos assim, modificar a nossa maneira de pensar, nem mesmo sendo pressionados a isso. Vamos procurar nos manter dentro dos nossos princípios, dentro da nossa filosofia cristã, bíblica, de educação, e respeitamos o governo até onde ele não interfere nessa liberdade que as escolas confessionais sempre tiverem, sempre espero que ainda terão por algum tempo aí, para fazer aquilo que é a questão de consciência da própria organização que mantém esse sistema educacional, que é uma coisa muito maior do que simplesmente uma escola, digamos assim, tradicional. Ela tem uma filosofia de vida cristã, enfim, no nosso caso é cristã bíblica, de outras também. Então a gente procura manter essa filosofia coerente e enfrenta, sim, enfrentamos dificuldades, procuramos conscientizar os pais quando eles matriculam seus filhos na escola, quais são os princípios da escola, quais são as normas, que tipo de filosofia está por trás da rede de educação adventista, para que eles tenham plena consciência de que é nesse lugar que eles estão deixando seus filhos, que nós vamos zelar por esses princípios, e por isso não podemos abrir mão, né? Porque justamente nosso contato com os pais é justamente para mostrar que esses são princípios para nós sólidos e consistentes, então não poderíamos abrir mão deles, mesmo que o governo motive, incentive até de uma maneira um pouco diferente em alguns aspectos.
Muito bem, Felipe, nós agradecemos a sua participação, fazemos votos que este projeto Quebrando o Silêncio possa render muitos frutos para a nossa sociedade. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado por esse espaço, também Deus abençoe a todos. Se quiserem acessar, eu só convido a que acessem o site quebrandosilêncio.org, que é o site onde tem muitas informações, mais informações além, né, do que a gente comentou. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito bem. Queremos agora fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho já retornamos com as nossas convidadas aqui no estúdio.
Programa Ponto de Vista.